Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 45. Aqui são os momentos finais de Jesus na Terra. Jesus estava, nesse momento, num local chamado Getsêmani, e ele começa, então, no versículo 45 aqui, exortando aos discípulos. O que nós queremos abordar aqui são dois aspectos muito claros: a vida de Judas e a vida de Pedro. E aqui traz um ensino para nós: como lidar com o fracasso. Nós vemos aqui duas pessoas, dois discípulos de Jesus, fracassados. Judas fracassou terrivelmente. Pedro também, nós vimos que fracassou. E nós queremos que o Senhor nos ministre os nossos corações a respeito desta questão do fracasso. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. A palavra estava no seu coração: antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, a palavra do Senhor Jesus, nós ainda temos chance de arrependimento. Ainda temos chance de ser ministrados pelo Espírito Santo. A questão aqui é fracasso. O que quer dizer fracasso? Fracasso é quando alguém leva um baque. É ruína. É não ter êxito. É um malogro. É um desastre. Enfim, fracasso é algo ruim que acontece com uma pessoa ou um grupo de pessoas e causa danos não somente a essa pessoa ou grupo de pessoas, mas atinge também pessoas inocentes e que até desconhecem a situação. O fracasso sempre prejudica diretamente a uma pessoa ou um grupo de pessoas e indiretamente outras pessoas. O fracasso é algo que tenta se fazer presente na vida do ser humano a todo custo, no dia a dia. E nós precisamos aprender a lidar, tirando lições sobre o comportamento, especialmente de Pedro aqui. Nós vemos que Pedro e Judas eram discípulos íntimos de Jesus, e ambos fracassaram. Os dois recebiam do mesmo ensinamento, da mesma comunhão, da mesma graça, e fracassaram. Mas o fracasso, ele pode acontecer com os filhos de Deus. Mas o que nós vemos aqui é a diferença nessas duas pessoas de como enfrentar o fracasso. A diferença no jeito de cada um enfrentar o fracasso. Judas vendeu o mestre aos sacerdotes. Pedro negou o mestre, esbravejou. Ele queria ser um crente secreto. Ele recusou-se a admitir que era amigo de Jesus. Dois fracassados. A diferença é que Judas não aguentou o fracasso e Pedro chorou amargamente por ter fracassado. Judas, com certeza, não derramou uma lágrima e Pedro se rolou no chão, chorou amargamente. Aí que está a diferença entre pessoas fracassadas. Há pessoas fracassadas e pessoas fracassadas. Aquela que deixa o Espírito Santo falar, deixa a palavra que está no coração falar a respeito do fracasso. Pedro se desmanchou em choros. Judas, coração duro. Pedro buscou o perdão de Deus, o perdão do Senhor Jesus, e recebeu. Judas tornou-se o juiz da sua própria vida. Não esperou o juízo de Deus. Ele matou-se. Que diferença. Pedro chorou amargamente e a sua vida começou a partir daquele momento, enquanto que Judas pôs fim à sua vida. Diferentes modos de lidar com o fracasso. E glória a Deus que nós podemos compreender isso. Podemos receber a respeito disso orientações, treinamento. Pedro recebeu a grande chance e mais tarde foi poderosamente usado por Deus. Judas, seu destino: pó e, pelo que tudo indica, inferno, fogo eterno. E Pedro, sucesso total, nas mãos do Senhor, no poder do Espírito Santo. O fracasso, com choro, com arrependimento, traz sucesso. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a lidar com o fracasso na presença de Deus. Aprender a lidar com o fracasso, não como o fim de tudo, mas como um recomeço. Quem sabe o começo de tudo, nas mãos do Senhor do sucesso. Judas fracassou e entregou-se nas mãos do Senhor do fracasso, do Senhor das coisas malignas. Mas Pedro, ele tinha a palavra ainda no coração, o alerta de Jesus ainda no coração, e chorou amargamente. Então, meus irmãos, para aprendermos a lidar com o fracasso, nós precisamos, num primeiro momento, entender que precisamos negar as atitudes de Judas. Precisamos negar. Judas no capítulo 26, versículos 14 e 15, ele foi e vendeu o mestre por 30 pratas. Ele tinha Jesus como um negócio. Vejam bem, nós precisamos negar isso na nossa vida. Ele tinha Jesus como um negócio rentável, lucrativo. Um negócio visando um interesse, achando que poderia manipular ao próprio Deus, ao sobrenatural. Judas, na sua profunda ilusão de traição, de infidelidade, ele buscou a sua sentença, dada por ele mesmo. Nós precisamos negar. Pedro sentiu-se literalmente quebrado, não só a cara, acho que inteiro. Chorou amargamente. E nós precisamos sentir este sentimento de dor quando ferimos, quando ainda em Mateus. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele reconheceu o pecado. Interessante. As pessoas que negam a Deus não têm como negar o pecado. Sabem que pecaram. Mas ele não deu espaço para que a palavra do Senhor Jesus brotasse no seu coração, para que o Espírito Santo falasse. Ele estava tão endurecido com aquela ideia de ter feito de Jesus um negócio, que daí quando ele reconheceu que o negócio estava fracassado, que o negócio dele não foi bem sucedido, que ele, sabendo que Jesus era o Senhor e mesmo assim ele desafiou, aí o diabo deu uma sugestão e ele acatou prontamente. Foi e enforcou-se. Nós precisamos, irmãos, negar estas atitudes de Judas. E como estas atitudes de Judas são presentes na vida do cristão, meus irmãos? Como, se nós pararmos e refletirmos, como o diabo tenta lançar essas atitudes de forma muito forte na vida de cada um, nós precisamos negar essas atitudes de transformar o Mestre Jesus como um negócio. Precisamos negar essa atitude de Judas de querermos ser juízes de nós mesmos. Nós temos um justo juiz. E este justo juiz se manifestará em glória, pessoalmente, com cada um de nós, para nos julgar. Nós precisamos apenas confiar no Senhor, negando as atitudes de Judas, meus irmãos. E olha, Judas é muito atuante na carne, no ser humano. A traição de Judas ao Mestre, ela é injetada de tudo que é maneira na nossa vida, dia após dia. Cabe a nós, no poder do Espírito Santo, identificarmos quando estão querendo injetar as atitudes de Judas e imediatamente renunciarmos. Judas estava totalmente rebelde ao Mestre, totalmente contra o Mestre, totalmente contra o reino, contra tudo que se chama Deus e que é de Deus. Judas estava assim. E nós somos tentados a agirmos assim no dia a dia. Mas nós precisamos negar, seguir o exemplo de Pedro, descobrindo o que Pedro descobriu. Glória a Deus. Por que Pedro descobriu o grande escape do fracasso? Porque ele ainda tinha a palavra do Senhor Jesus no coração. Por isso que a palavra do Senhor Jesus no coração é muito importante, é vital, é motivo de vida. Sem a palavra do Senhor, para a direção nossa, nós perecemos. Então, nós precisamos descobrir o que Pedro descobriu. Versículo 75 diz assim: então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Pedro prestava atenção na palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos prestar atenção na palavra. Quantas palavras existem na Bíblia de exortação, de alerta para nós? Quanta palavra existe dizendo: tome cuidado, esteja atento, esteja atenta. E Pedro tinha a palavra bem viva para seu livramento, para a sua salvação. Então nós precisamos estar atentos. Para Pedro, o fracasso foi algo terrível. Chorou amargamente, mas aquele fracasso foi o prelúdio, foi a abertura das cortinas para o grande sucesso como servo de Deus. Com aquele fracasso, as cortinas se abriram. O reino de Deus ficou aberto para ele, porque ele reconheceu o fracasso. Ele chorou amargamente, E quando nós reconhecemos o fracasso, meus irmãos, aí vem a capacitação, vem a capacidade dada por Deus, o poder do Espírito Santo. Enquanto nós não reconhecemos o fracasso, nós só vamos por aí, como dizem a garotada, quebrando a cara. E é duro quebrar a cara. Ninguém se arrisca a dizer, eu nunca quebrei a cara. Pedro sentiu-se literalmente quebrado, não só a cara, acho que inteiro. Chorou amargamente. E nós precisamos sentir esse sentimento de dor. Quando ferimos, quando traímos ao nosso Senhor. Precisamos descobrir esse sentimento. Queira descobrir esse sentimento de dor quando você trai a fidelidade de Deus. É muito bonito isso. Quando você trai a fidelidade de Deus e admite, aí o próprio Deus trata. Toma a ovelhinha no seu colo e faz o curativo. Isaías 53 diz, nas pisaduras do Senhor Jesus nós somos sarados, somos curados. Nós temos o remédio à disposição, mas precisamos admitir, fracassei, fracassamos. Aí sim, abre um novo horizonte, abre um recomeço, poderoso no Senhor. Porque não é o indivíduo, não é uma pessoa isolada que está querendo ditar a sentença, querendo fazer o juízo. Mas é uma pessoa ou um grupo esperando no juízo de Deus. Na confiança absoluta de que somente Deus é o Senhor da verdade, é o Senhor do sucesso. Precisamos descobrir, irmãos. Pedro descobriu, teve o perdão do Senhor Jesus, teve o perdão e encontrou o caminho aberto para o sucesso. E não existe outro jeito. O contrário da atitude de Pedro é a morte, é se manter no domínio das trevas, é ficar amargurado. Agora Pedro chorou amargamente, jogou toda a amargura para fora, arrependido e buscando o perdão de Deus. O começo do nosso sucesso espiritual está muito próximo, apenas à distância de uma oração, e Jesus está ouvindo. O começo da nossa vitória contra o maligno, contra o pecado, está muito perto, apenas à distância de uma oração. Chorar amargamente e reconhecer a falha, reconhecer o pecado, reconhecer a traição. E Jesus está ouvindo. E mais, além de estar ouvindo, ainda leva ao Pai e advoga por nós, pecadores, na presença do Pai, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus está aqui, está ouvindo, está falando aos nossos corações, está fazendo essa ponte agora entre nós e o Pai, além do Espírito Santo que habita em nós, meus irmãos. Como lidar com o fracasso? Aprendendo com a humildade de Pedro, com o derramamento de Pedro, com o quebrantamento de Pedro, com a simplicidade. Se rolar de dor na presença de Deus, porque Deus ficou entristecido pela nossa atitude, porque o Senhor Jesus foi entristecido pela nossa atitude. Fracasso só tem um jeito de tratar com ele: arrependimento, confissão. Senão, continua sendo fracasso. Embora tudo aparente ao contrário, embora tudo aparente ser lindo e maravilhoso, mas na verdade continua sendo fracasso. E o caminho é a forca. Judas se manteve no fracasso e foi para a forca. Ele mesmo ditou a sentença, sugerida pelo maligno. O que nós precisamos fazer quando fracassamos? Apenas dizer, com muita dor no coração, com muito arrependimento, Senhor, eu errei em tal situação. É muito simples. Uma oração de arrependimento e confissão. E aí se abrem os horizontes para o sucesso. Pedro fracassou enormemente. Ele estava querendo ser um crente secreto. Negou, esbravejou, falou palavrões. Estava querendo ser um crente secreto a todo custo. Não queria ser identificado. Mas foi uma traição terrível. Logo o Espírito Santo falou ao coração dele. E ele permitiu o tratamento. É muito sério esse negócio, irmãos, de queremos ser crentes secretos. Nós precisamos nos expor ao risco que não existe de sermos crentes visíveis, transparentes. Eu tenho experimentado essa alegria. E olha, meus irmãos, é só alegria a gente se identificar. Dizer, eu sou seguidor de Jesus. Você, por acaso, é um dos que segue Jesus? Sim, eu sou. Porque se não falarmos, se não deixarmos claro que somos seguidores do Senhor Jesus, poderemos depois chorar amargamente, como Pedro. Ou quem sabe o diabo poderá endurecer o coração ao ponto que nem chore mais. Então nós precisamos estar atentos. E é maravilhoso, irmãos, você sair do anonimato, mostrar ao mundo que você confia no Senhor, que você espera somente no Senhor. Não ter medo de falar a verdade, porque o diabo tem medo da verdade. Quando nós falamos a verdade, como dizem os políticos, doa quem doer, aí o diabo foge, porque nós temos autoridade na verdade, somente na verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente sair do anonimato, sermos crentes presentes em tudo que fizermos, aonde estivermos, e assim nós estaremos no caminho do sucesso. A vida com Cristo, meus irmãos, ela não é isenta de fracasso, mas que cada fracasso seja um recomeço, seja um grande ensino, seja um grande renovo, seja uma grande humilhação para ganhar mais autoridade no nome e no sangue do Senhor Jesus. O fracasso é uma crise, mas a crise colocada nas mãos do Senhor passa a ter outro nome: sucesso. Porque o nosso Senhor é o Senhor do sucesso. Quando eu falo sucesso, é poder e autoridade no nome e no sangue do Senhor Jesus, para vivermos uma vida rica e abundante na presença de Deus e na presença do mundo, meus irmãos. Que dor para o Mestre Jesus ser traído. Pedro era ruinzão mesmo, né? Era durão, né? Tinha um coração de pedra, né? Que dureza, né? Será que nós não somos piores que Pedro, meus irmãos? É fácil julgarmos Pedro. Será que muitas vezes nós somos piores que Pedro? Coração de pedra? Eu me questiono nesse sentido. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos questione a respeito dessas coisas, principalmente diante do grande amor de Deus por nós, ao ponto de dar o seu Filho para o nosso sustento, como provisão completa para nós, meus irmãos. A dor de Jesus. Permita imaginar a dor de Jesus. Permita que o Espírito Santo te transporte por um momento para você experimentar essa dor humana de Jesus como Mestre. É importante nós estarmos pedindo ao Senhor que nos mostre essas coisas. Porque às vezes nós ficamos tão comodamente no nosso bem-estar, mesmo traindo a fidelidade de Deus. Isso é perigoso. Nós devemos pedir que o Senhor nos fale sempre, meus irmãos. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale conosco quando saímos da verdade, quando saímos da obediência. Porque senão nós deixamos de ser discípulos do Senhor Jesus. E hoje nós vivemos um risco muito grande de vestirmos a capa da religiosidade. O povo daquele tempo estava com a capa da religiosidade muito bem acomodada no lombo de cada um. E Jesus veio para quebrar toda a religiosidade, toda a aparência enganosa. Jesus veio para sondar os corações e gerar quebrantamento. E ele continua sendo o mesmo. Jesus continua falando aos nossos corações do mesmo jeito, depois de tanto tempo, meus irmãos. Mas nós precisamos, então, negar, irmãos, as atitudes de Judas. E descobrir o que Pedro descobriu: quebrantamento, choro na presença de Deus, arrependimento. E daí vem o perdão superabundante de Deus para nos dar abertura ao sucesso. No nome e no sangue do Senhor Jesus, meus irmãos. Jesus aceitou o sacrifício. Ele foi o sacrifício único, perfeito e eterno, que nos dá livre acesso ao Pai. Hoje, em Jesus, nós podemos diariamente ser esse sacrifício agradável a Deus no altar do Senhor. Esta pressão santa, de dentro para fora, Deus age de dentro para fora. Deus não olha o homem interior, e sim o homem interior, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos compreender essa vida interior que Paulo alcançou. E é maravilhoso. Jesus fala, um texto muito conhecido também, João 15, 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele. Algo muito íntimo. Ele está falando de vidas entranhadas, vidas misturadas. Isso acontece de dentro para fora na vida do ser humano, de dentro para fora na igreja. Esta pressão poderosa de Deus movendo, aí nós podemos produzir muito fruto, porque sem Cristo, nada. Somos infrutíferos. Paulo compreendeu isso. Por isso ele disse: não desanimo. Pelo contrário, eu sou renovado dia a dia. Ele põe no plural, ele se refere à igreja. Nós temos essa promessa de renovo, temos essa promessa de vencer as tensões. Quantas tensões, meus irmãos, dia a dia? Risco de desemprego, riscos afetivos, riscos de desilusões, ameaças diversas. Quanta pressão nós sofremos? Quanta pressão é lançada sobre nós? Naquele tempo de Paulo ele vivia isso. Hoje também, nós não estamos livres dessas pressões. Quando vamos falar de Jesus para alguém, muitas vezes zombam. O Senhor Jesus nos ensina, devemos amar o pecador, odiar sim o pecado, odiar sim aquele que age através do pecador, e amarmos sempre o pecador, porque Jesus veio para resgatar o perdido, para salvar o perdido, veio nos ensinar o amor ao perdido. E Paulo vivia esta grandeza de vida, vencendo toda a luta exterior que se travava contra ele, pelo poder estabelecido de Deus no seu interior, dominando o seu espírito, a sua alma, e fortalecendo o seu físico também, porque tudo o que aquele homem sofreu e resistir, só por Deus mesmo. Muitas adversidades, muitas contrariedades, mas ele foi bênção até o fim, e continua sendo bênção hoje pela palavra que ele deixou inspirada pelo Espírito Santo para nós. Maravilhoso isso. Dia a dia nós devemos reagir positivamente diante do que Cristo nos deixou. Reagindo positivamente, nós estaremos vencendo todas as tensões. Quando surge uma briga na família, meus irmãos, o que que é? É um tipo de tensão exterior de um contra o outro. Então, quando nós estamos cheios desse amor interior, fortalecidos no homem interior, nós sabemos como resistir, não ao outro, mas como mantermos o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quando aparece qualquer situação contrária, nós podemos, no Espírito Santo, mostrar esta tensão interior que toma conta do exterior, que vence o exterior. Coloque em prática. Paulo colocava isso em prática. Coloque em prática isso e você vai ver tudo mudando ao seu redor. Paulo foi revestido desse homem interior e ele alcançou o mundo inteiro como evangelista, como pregador da palavra, como missionário do Senhor Jesus. E nós podemos experimentar isso, meus irmãos. Não tem como experimentarmos o sucesso sem o fracasso. Alguém poderia dizer, não, mas não é bem assim. Até o dia que nós nos convertemos, éramos totalmente falidos, totalmente fracassados. Começamos a carreira do sucesso no dia da conversão. E cada vez que pecamos, não importa se pecadinho ou pecadão, não existe, tudo é pecado. Cada vez que pecamos, é um fracasso. Ofendemos ao Senhor, traímos ao Senhor. Mas cada vez que o Espírito Santo mostra para nós o pecado, e nós nos arrependemos, sentimos a dor de ter traído ao Mestre, aí nós somos fortalecidos. O Senhor nos dá mais autoridade ainda. Agora é claro, não devemos pecar enganados pelo diabo para sermos mais fortalecidos. Aí não. Aí estaremos tentando ao Senhor, né? Pecado é acidente, os irmãos sabem muito bem. É coisa sem a nossa participação espontânea, é acidental. Agora, toda vez que nós pecamos, é fracasso. E toda vez que reconhecemos o pecado, é a saída do fracasso, é o escape do fracasso espiritual. E aí nós somos fortalecidos, somos renovados, somos realimentados, porque Deus vê o nosso coração e derrama da sua misericórdia. Só assim que crescemos, porque nós somos pecadores, somos falhos, e nós precisamos sempre do Senhor, nos derramando na presença do Senhor. Fracasso é quando tudo parece perdido. Qualquer pecado fica tudo no prejuízo. Qualquer pecado. Qualquer pecado é a seguinte declaração: tudo está perdido, eu nego o Senhor. E o diabo se alegra. Qualquer pecado, eles tenham mais um no meu time. Mas que essa alegria do diabo dure pouco se alguém pecar, tomando a atitude de Pedro. Imediatamente chorar amargamente. Quando tudo parece perdido, aí é a hora. O Espírito Santo fala conosco, gera arrependimento e nós buscamos ao Senhor e Ele nos renova. E nos chama ainda de filho amado, filha amada. Mas Ele quer arrependimento, Ele quer choro, Ele não quer dureza de coração, Ele quer quebrantamento. Irmãos, como é interessante, Elias foi para o deserto, fugindo em depressão pela ameaça de uma mulher, prostituta rebelde chamada Jezabel. Se intocou na caverna do Monte Sagrado e lá ficou se lamentando. Elias estava extremamente fracassado, estava cheio de autocomiseração, mas Senhor,
Eu fui fiel, só eu fui fiel, e agora estou aqui correndo risco de vida. Mas ele não parou para ouvir a Deus. Quando ele parou, aí ele ficou sabendo que tinha 7.000 fiéis esperando para se juntarem a ele e vencer os inimigos de Deus. Então, enquanto nós ficamos na autocondenação, na autocomiseração, como Judas, não temos como alcançar os planos e propósitos de Deus. Mas quando nós choramos amargamente como Pedro, aí Deus revela os seus planos e propósitos, seus sonhos, através da nossa vida e nossa vida. Foi o que aconteceu com Elias, meus irmãos. Aconteceu com Pedro. Meus irmãos, o sucesso só vem. Sucesso espiritual, sucesso verdadeiro, com um coração humilde, manso e quebrantado na presença do Senhor. Fora disso, é engano. Fora disso, nós já estamos com a corda na mão, igual Judas. Só falta a hora do enforcamento, em termos espirituais. É muito sério isso. E isso, esse risco todos nós corremos. Mas nós precisamos tomar posse de algo imensamente maior, o sucesso do arrependimento. O risco existe para quem é coração duro e, por que não dizer, cabeça dura, só para esses. Mas para quem se humilha na presença do Senhor, para quem se quebranta na presença do Senhor, aí todo o fracasso está rompido e o sucesso é declarado. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Pedro chorou amargamente. Chorar amargamente é desejar do fundo do coração o favor de Deus. Dizer para Deus: eu não mereço, eu te traí, mas eu estou implorando o teu perdão, estou implorando o teu favor, estou querendo ser um dos teus. Chorar amargamente é isso e muito mais ainda. É todo um sentimento que brota do fundo do coração a favor de Deus, querendo ser totalmente do Senhor. É nesse momento, meus irmãos, quando assim agimos, que a crise some e brota o sucesso. O fracasso some e brota a vitória. É assim que age o nosso Deus. Ele é muito justo. Ele só dá vitória para quem deseja a sua vitória, para quem quer viver a sua vitória. Ele não dá vitória para pessoas que querem viver o fracasso. Ele dá vitória para quem quer viver na vitória. Glórias a Deus por isso. Por isso que Paulo expressa que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mais que vitoriosos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Pedro, meus irmãos, ele não parou só nisso. Ele continuou se quebrantando na presença do Senhor. Atos 2, no dia de Pentecostes, Pedro estava lá, todo dependente de Deus. E quem foi que Deus usou para fazer um discurso maravilhoso no poder do Espírito Santo? E quase 3.000 pessoas se converteram num só discurso, num só sermão? Pedro, aquele homem fracassado. Mas, naquele momento, o fracasso já estava longe, estava no fundo do mar. Porque ele buscou o perdão de Deus e estava no poder do Espírito Santo. Estava na intrepidez do Espírito Santo. Pedro, meus irmãos, o homem comissionado por Deus através do Senhor Jesus: pastoreia minhas ovelhas. E nós temos hoje direito a essa mesma unção no Senhor, de sermos comissionados pelo Senhor para estarmos vivendo a vitória, o sucesso no nome e no sangue do Senhor Jesus, o sucesso no poder do Espírito Santo. Pedro, meus irmãos, Atos 3, 6, é aquela experiência onde ele ia para o templo para orar e se deparou com um coxo. O coxo pediu esmola e Pedro disse: não possuo nem prata, nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, o que eu possuo, te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda, anda. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Nós não temos prata nem ouro, no sentido de riqueza, no sentido de majestade humana, mas nós temos a maior de todas as riquezas, como Pedro, o nome que traz toda a autoridade, que dá toda a autoridade, Jesus, o Nazareno. Por isso que Pedro declarou: anda, pode andar, confie no Senhor, eu confio nele, confie como eu confio. E aquele homem saiu da deficiência e andou. Nós precisamos sair das deficiências do dia a dia, meus irmãos, na autoridade do nome do Nazareno. E assim estaremos andando na vitória, meus irmãos. Estaremos experimentando esta vitória de Pedro. Pedro, depois dessa experiência de arrependimento, de chorar amargamente, nós vemos que Pedro foi um sucesso total no reino, como servo de Deus. Quando nós aprendemos a viver o arrependimento, é só sucesso. Deus opera poderosamente, meus irmãos. A vida de Davi, ele pecou barbaramente, mas ele se derramava na presença do Senhor quando reconhecia o erro, quando via o pecado, quando via o fracasso. E ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? O pecado era um acidente na vida dele. Ele se deixou iludir pela sedução do pecado. Quando era alertado do pecado, ele imediatamente percebia que estava em caminho de morte. E assim deve ser com cada um de nós. Permitir que o Espírito Santo mostre o caminho de morte e a gente queira de imediato o caminho do sucesso, meus irmãos. A vitória no nome e no sangue do Senhor Jesus. Se alguém está vivendo um fracasso hoje, que seja somente hoje. E que seja somente até agora. Porque se houver arrependimento, nesse momento está nascendo a vitória. Nesse momento está nascendo o sucesso. E esse é um direito que todos nós temos, mas tenha condição, chorar amargamente, quebrantamento. Essa é a condição e o Senhor não abre mão. Eu tenho aprendido isso no convívio com Ele através da palavra dEle. Vivendo isso em outras vidas, como acabamos de ver na vida de Pedro, na vida de Elias. Não tem outro jeito. Como vimos ao contrário também na vida de Judas. Não tem outro jeito. Meus irmãos, você deseja ser bem-sucedido, bem-sucedida? Está aí a receita. Não tem crise para quem se rende ao Senhor do sucesso. Tem até um ditado popular aí: comigo não tem crise. E esse é um ditado verdadeiro na vida dos cristãos, na vida da família abençoada. Comigo não tem crise, porque eu estou de bem com o Senhor do sucesso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O sucesso é tão almejado, o sucesso é tão sonhado, é tão planejado. Quem aqui nunca planejou o sucesso? Desde os mais novos, o ser humano já sonha com sucesso. O sucesso na conquista de um brinquedo, o sucesso para agradar o pai e a mãe, o sucesso com relação a coisas infantis. E nós vamos crescendo e o desejo de sucesso também vai crescendo. Agora precisamos tomar cuidado. O sucesso verdadeiro só vem assim, das mãos do Senhor, com o coração quebrantado na sua presença. Aí nós estaremos nos maravilhando no dia a dia com o sucesso que vem de Deus, meus irmãos. Agora, precisamos compreender no que ou em que situações estamos negando ao Senhor Jesus. Eu tenho negado ao Senhor Jesus? Quando, como, aonde, com quem, etc, etc. Precisamos da liberdade do Espírito Santo. O fracasso leva à autocondenação se não for tratado. Mas, quando brota o arrependimento, o fracasso vai embora. Vem o sucesso de Deus pelo perdão de Deus. Meus irmãos, esse sucesso é para nós, é para a família abençoada. Se eu perguntar aqui, quem deseja ser um fracassado? Quem deseja estar longe do sucesso? Ninguém levantaria a mão, ninguém é louco. Aqui nós temos pessoas sábias, inteligentes. Agora se perguntar, quem deseja ter sucesso na sua vida? Todo mundo levanta a mão, irmãos. Glória a Deus, todos nós queremos ter sucesso. Só tem um jeito de alcançarmos o sucesso. Os irmãos já ouviram e já compreenderam, dando liberdade ao Espírito Santo. Aí o sucesso virá. Guardando a palavra do Senhor Jesus no coração, aí o sucesso virá. Toda amargura, todo fracasso, toda autocondenação, toda autocomiseração vai embora. Quando nós buscamos esse sucesso no Senhor Jesus, meus irmãos. Queira todo o sucesso de Deus. Então arrependa-se sempre, em nome de Jesus. Não tem outro jeito, meus irmãos. Eu seria um maluco se viesse aqui ensinar para vocês outra coisa que não seja conforme a palavra de Deus. E estaria numa terrível maldição. Mas este modo de Deus é tremendo. É poderoso, meus irmãos. E aí nós andaremos, dia após dia, de vitória em vitória, de glória em glória, para a glória de Deus. Aleluia.